Audiobook Grátis apresenta Quando o Marechal Deodoro dissolveu o Congresso Nacional, em 3 de novembro, Baptista recordou o tempo dos manifestos liberais, e quis fazer um. Chegou a principiá-lo, em segredo, empregando as velhas frases que trazia de cor, citações latinas, duas ou três apostrofes. Dona Cláudia reteve-o à beira do abismo, com razões claras e robustas. Antes de tudo, o golpe de Estado podia ser um benefício. Serve-se muita vez a liberdade parecendo sufocá-la. Depois, era o mesmo homem que havia proclamado que convidava agora a nação a dizer o que queria, e a emendar a Constituição, salvo nas partes essenciais. A palavra do generalíssimo, como a sua espada, bastava defender e consumar a obra principiada. Dona Cláudia não tinha estilo próprio, mas sabia comunicar o calor do discurso ao coração de um homem de boa vontade. Baptista, depois de a escutar e pensar, bateu-lhe no ombro imperativamente. Tens razão, filha. Não rasgou o papel escrito, queria guardá-lo como simples lembrança, e a prova é que ia escrever uma carta ao presidente. Dona Cláudia também lhe tirou esta ideia da cabeça. Não havia necessidade de lhe mandar o seu sufragio, bastava conservar-se na comissão. O governo não está satisfeito com você? Está. Vendo que você se conserva, conclui que aprova tudo, e basta. Sim, Cláudia, concordou ele após alguns instantes. Ao contrário, qualquer coisa que escrevesse contra a assembleia sediciosa que o presidente acaba de dissolver, pareceria falta de piedade. Paz aos mortos. Tens razão, filha. Conservou-se calado, operando, fiel às instruções recebidas. 20 dias depois, o Marechal Deodoro passava o governo às mãos do Marechal Floriano, o Congresso era restabelecido e todos os decretos do dia 3 anulados. Ao saber de tais fatos, Baptista pensou morrer. Ficou sem fala por alguns instantes, e Dona Cláudia não achou a menor parcela de ânimo que lhe desse. Nenhum contara com a marcha rápida dos acontecimentos, uns sobre outros, com tal atropelo que parecia um bando de gente que fugia. 20 dias, apenas 20 dias de força e sossego, esperanças e grande futuro. Um dia a mais e tudo ruiu como casa velha. Agora é que Baptista compreendeu o erro de haver dado ouvidos à esposa. Se tem acabado e publicado o manifesto no dia 4 ou 5, estaria com um documento de resistência na mão para reivindicar um posto de honra qualquer vírgula ou só estima que fosse. Releu o manifesto, chegou a pensar em imprimi-o, embora incompleto. Tinha conceitos bons, como este: o dia da opressão é a véspera da liberdade. Citava a bela Roland caminhando para a guilhotina. Ó liberdade, quantos crimes em teu nome! Dona Cláudia fez-lhe ver que era tarde, e ele concordou. Sim, é tarde. Naquele dia é que não era tarde, vinha a hora apropriar, para o efeito certo. Baptista amarrotou o papel distraidamente, depois alisou-o e guardou-o. Em seguida, fez um exame de consciência, profundo e sincero. Não devia ter cedido à resistência, ou melhor, se tem resistido às palavras da mulher, a situação seria outra. Apalpou-se, achou que sim, que podia muito bem haver-lhe trancado os ouvidos e passado adiante. Insistiu muito neste ponto. Se pudesse, faria voltar atrás o tempo, e mostraria como é que a alma escolhe de si mesma o melhor dos partidos. Não era preciso saber nada do que anteriormente sucedeu. A consciência dizia-lhe que era situação idêntica à do dia 3, faria outra coisa. Oh! Com certeza! Faria coisa muito diversa, e mudaria o seu destino. Um ofício ou telegrama veio arrancar Baptista à comissão política e reservada. A volta para o Rio de Janeiro foi breve e triste, sem os epítetos que o haviam regalado por alguns meses, nem acompanhamento de amigos. Só uma pessoa vinha alegre, a filha, que rezara todas as noites pela terminação daquele exílio. Parece que estás contente com o desastre de teu pai, disse-lhe a mãe já a bordo. Não, mamãe, alegro-me de ver que acabou esta canseira. Papai pode muito bem fazer política no Rio de Janeiro, onde é muito apreciado, a senhora verá. Eu, se fosse papai, apenas desembarcasse, ia logo ao Marechal explicar tudo, mostrar as instruções e dizer o que tinha feito. Dizia mais que a dispensa veio muito a propósito, a fim de não parecer que ficara amofinado. Depois pedia-lhe para trabalhar lá mesmo. Dona Cláudia, a despeito do amargor dos tempos, gostou de ver que a filha pensava e dava conselhos em política. Não advertiu, como fez o leitor, que a alma do discurso da moça era não sair da capital, fazer aqui mesmo seu congresso, que em breve seria uma só assembleia legislativa, como no Rio Grande do Sul, mais a qual das Cantaras, Pedro ou Paulo, caberia esse único poder político. Eis o que ela mesma não sabia. Ambos se lhe apresentaram a bordo, logo que o paquete entrou no porto do Rio de Janeiro. Não foram em duas lanchas, foram na mesma, e saltaram com tal presteza para a escada, que escaparam de cair ao mar. Talvez fosse o melhor desfecho do livro. Ainda assim não acaba mal o capítulo, porque a razão da presteza com que eles saltaram para a escada foi a ambição de ser o primeiro que cumprimentasse a moça faposta de amor, que ainda uma vez os igualou na alma dela. Enfim chegaram, e não consta qual efetivamente a cumprimentou primeiro, pode ser que ambos.